Então, glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos falar sobre oração e é muito gostoso poder falar desse tema. Nós estamos nos 40 dias de oração e jejum da igreja, que iniciou agora semana passada, e por algumas mudanças de agenda, no final o tema que ficou para hoje foi o de oração. Então, glória a Deus por isso. Quando a gente fez o planejamento, a gente não pensava nisso, as coisas mudaram e deu certo, eles falaram sobre oração nesse tempo propício. O texto base que nós vamos falar hoje é 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Você pode abrir a sua Bíblia digital ou de papel. Acho que ninguém mais tem de papel, poucos têm. Tem, mas não carrega, né? Fica em casa, né? Então é isso aí. Vem um texto conhecido. O texto é: orai sem cessar, ou orem sem cessar, ou orem continuamente. Então é um texto propício para o tema de hoje, de você tem dificuldades para orar? Você tem dificuldades para orar? Né? Vamos começar orando então, né? Vamos começar orando. Pai, quero te pedir, ó Pai, que o Santo Espírito venha falar através de mim, para cada um aqui, falar a mim, falar a cada um que está escutando, Pai, esse culto. Que o Santo Espírito venha com liberdade. Nós queremos, ó Pai, declarar, ó Pai, nossas mentes, ó Pai, cativas a Cristo Jesus. Te pedir que o Santo Espírito venha e cele o lugar que nós estamos, o lugar que cada um está, com o sangue do Cordeiro, guardando, Pai, cada um. Guarda também nossas famílias, ó Pai, onde quer que eles estejam, ó Pai, debaixo da Tua mão poderosa, da Tua mão direita poderosa, Pai. E fala conosco, Pai. Santo Espírito, nós te damos liberdade para que você fale a nós aquilo que já tem preparado para nós, para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais discípulos de Jesus, e que seja o Espírito Santo falando aqui, não eu, não a minha vontade, não nada de mim, mas seja tudo pelo Santo Espírito e para a glória de Deus Pai, de Deus Filho, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, queridos, vamos falar sobre oração, e oração ela serve para a gente se relacionar com Deus. É por isso que nós temos a oração. Oração significa discurso ou conversa. A oração, ela é através dela que a gente se relaciona com Deus. A gente cantou agora que nós éramos inimigos de Deus, mas pelo seu grande amor, ele nos resgatou. E eu queria fazer nessa introdução, falar um pouquinho de que no início Deus criou o homem, Adão e Eva no paraíso. E ele vinha todo dia no paraíso e conversava com o homem e com a mulher. Todo dia ele vinha lá e conversava. E é isso, ele nos criou para termos um relacionamento com ele. E veio o pecado. O homem pecou, caiu, e Deus é santo. Então, por conta disso, ele não pode ter mais relacionamento conosco. Então, houve a separação. Nós nos tornamos inimigos de Deus, como foi cantado aqui. E aí ele mandou Jesus para morrer na cruz e pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, para que a gente pudesse, através de Jesus, restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Então, através de Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida, nós temos um relacionamento com Ele. E nós estamos aqui porque nós procuramos ser homens em aliança com Cristo. Nós cremos no nosso lema, que é sozinho não. Então, nós temos que buscar a Deus tanto sozinho, no nosso quarto, no nosso cantinho, como também junto com os irmãos. E nós cremos também que hombridade é sinônimo de semelhança com Cristo. Então nós queremos ser semelhança a Cristo, ser discípulos de Jesus. Então é por isso que nós estamos aqui. Então Deus mandou Jesus, glória a Deus. A cruz está vazia, né? A cruz está vazia, ele está lá à direita do Pai. E o Santo Espírito veio sobre nós, veio sobre cada um aquele que crê em Jesus. Se você não teve uma experiência com Cristo Jesus, nos procure. Se você quer ter uma experiência com Jesus, entre em contato conosco, porque nós queremos te ajudar nessa caminhada para que você tenha uma vida com Jesus. E para aqueles que receberam Jesus, eles nos deram o Espírito Santo. E então vamos falar aqui de quais são as dificuldades, né? O primeiro ponto que eu queria trazer é que o maior impedimento para o homem é o homem. Vou repetir aqui para vocês, para nós, né? Quando eu falo vocês, é para nós, tá, gente? Eu não me incluo fora dessa. Só Jesus é perfeito, tá? O maior impedimento para o homem é o homem. Vou ler um texto aqui, de Edward Bounds. Ele escreveu esse livro no século passado. Ele morreu em 1913. Então vocês verem, vamos ler esse texto para vocês verem como atual ele é. Orar é um trabalho espiritual. E a natureza humana não gosta de tão árduo trabalho espiritual. A natureza humana deseja velejar para os céus pelo impulso de uma brisa favorável, sobre um mar cheio e calmo. Orar é um trabalho humilhante. Humilha o intelecto, humilha o orgulho, crucifica a vanglória, assinala a nossa derrota espiritual, e tudo isso é duro para a carne e para o sangue. É mais fácil não orar do que suportar essas coisas. Assim chegamos a um dos males clamorosos desse tempo, talvez de todos os tempos: pouco oração ou nenhuma oração. Destes dois males, talvez a pouca oração seja pior do que não orar. Orar pouco é uma espécie de desculpa, um desencargo de consciência, uma farsa e uma ilusão. Que texto, né? Faz mais de 100 anos que ele morreu. Então esse texto, ele permanece atual. E realmente, orar é um trabalho árduo. A gente falou aqui sobre coragem já, alguns meses passados. Falamos sobre disciplina no mês passado. E nós precisamos nos ter essa disciplina. E é um trabalho humilhante mesmo. Eu vejo esse texto aqui, base, orar sem cessar. E quando eu li esse texto, eu pensava, não, orar sem cessar, mas deve ser para o pastor, né? Porque é difícil, né? Orar sem cessar, né? Porque não é, não tem nenhuma condição, né? O texto, ele é um imperativo. E aí eu ficava no modo de negação, né? Não é muito difícil, acho que não é para mim, isso daí deve ser alguma outra coisa. Não, deve ter o dom da oração, né? Deve ter alguma coisa que vai vir, né? E na verdade não, né? Nós somos essa natureza humana, que ela não gosta desse trabalho árduo, né? A gente, quando a gente ora, a gente perde o nosso orgulho, a gente perde a nossa altivez, a gente perde a arrogância, perde a ganância, perde a inveja, perde a raiva, perde a luxúria, perde o gosto pelo pecado. Quanto mais a gente ora, mais Deus trabalha com a gente. Falando em perder a raiva, eu já lembro várias vezes de situações que você fica decepcionado, frustrado, e vem a raiva. E aí você começa a orar e fala, mas Deus, é para eu perdoar mesmo, porque eu estou com raiva, né? E o Espírito Santo trabalha na gente, ele vai tocando e a gente vai, ou a gente começa pedindo uma coisa. A gente começa orando, pedindo, e quanto mais a gente ora, mais a gente conhece Deus e vê quão bom Deus é e quão pecadores nós somos. Acho que é por isso que muitas vezes nós não queremos orar, porque é uma coisa decepcionante. A gente orar e falar, nossa, por que eu estava pedindo isso, né? Tinha que estar agradecendo e eu estou pedindo. Não que a gente não deva pedir, a gente tem necessidades, tem que mais. Por exemplo, Salmo 23, 1 fala: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente pode orar, eu preciso progredir, eu tenho família, a gente pode arrumar vários argumentos, né, para pedir alguma coisa, mas o que a gente precisa é de Deus, né? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que mais pode fazer falta para a gente é estar com Deus. E isso é o mais importante. A gente precisa negar o nosso eu. Isso que é o mais difícil. Acho que a gente não ora porque não conhecemos a palavra. E aí acho que tem algumas situações. Tem a situação que a gente não conhece o texto bíblico. E tem outras que a gente conhece o texto bíblico, mas o texto bíblico, ele é só uma informação para a gente. Ele não virou uma palavra de Deus no nosso coração. Ele não desceu da mente para o coração. Então, Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é orar e orar em voz alta. Quem é que ora em voz alta? Alguns oram, outros... Eu não orava muito em voz alta. Eu vim de uma... Antes de vir para a EBP, na outra igreja, era uma coisa... Não se orava muito em voz alta. A gente orava, ficava e... E quando eu cheguei aqui, a gente... Conversando... Não, começa a orar em voz alta, porque Deus criou todas as coisas pela palavra. Pela palavra de Deus, Ele fez. Jesus, quando Ele encontrava com o cego, com o mudo, Ele falava, o que você precisa? Ele perguntava, a pessoa falava, e Ele falava. Então a gente tem que falar a palavra. E é interessante como isso mudou na minha vida de oração, porque a gente acha que entendeu o texto e a gente a entende um pouquinho através do Santo Espírito, e a gente vê que não tinha entendido, aí estuda, aí ora mais, e aquele texto vai tendo uma outra dimensão na gente. Então vou passar alguns textos aqui, porque acho que é importante a gente ler os textos, orar os textos. Então vou passar alguns textos aqui com vocês. Fiquem tranquilos que eu tenho depois o resumo para passar para vocês. Não precisam ficar para anotar, eu passo depois, mas vocês podem acompanhar pela Bíblia aí. E acho que é importante orar em voz alta e também é importante meditar na palavra. Então eu vou falar sobre alguns temas aqui de oração, porque na palavra de Deus nós temos tudo, né? É o manual do fabricante. Só que ele é um manual que ele só funciona através do Espírito Santo. Se a gente ler a palavra e o Espírito Santo não revelar aquilo para nós, a gente pode estar entendendo não da maneira correta. Então, um texto que eu queria trazer aqui, vou começar sobre o tema de orar, perseverar. 1 Samuel 12:23 diz: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direto. Então esse texto aqui fala do pecado de não orar. Então não orar é um pecado, como muitos outros. E a gente tem que pedir perdão para Deus se a gente tem orado pouco. Quanto mais a gente ora, mais a gente vê que a gente precisa orar mais. Precisa orar mais. Outro texto, Lucas 18:1, fala: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Essa é aquela da viúva que pede uma causa para o juiz injusto. Deus fala que a gente tem que insistir, então a gente tem que ser intencional, nós temos que buscar o Espírito Santo. Né? Outros textos aqui sobre orar versus tentação. Marcos 14:38: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar para não cair em tentação. A boca fala do que o coração está cheio. A gente gasta o nosso tempo, a nossa energia, muitas vezes em coisas que não convém. E às vezes nem parece uma coisa grave, né? A gente vê a tentação, né? E você... Vamos falar de mim, né? Eu leio essa tentação e falo assim, não, mas eu não, né? Porque... Poxa, esses pecados, não sou eu, né? Porque aquela pessoa aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas comigo esse não aconteceu. Mas aí a gente assiste aquela série de 74 episódios seguidos no final de semana, nem para pra comer e não ora. Né? E a gente faz tantas coisas e que elas substituem o lugar da oração. Então... E a gente fica vazio, porque para a gente se encher de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que buscar mais Deus. Outro texto aqui, Mateus 6,3 diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Nós cantamos aqui sobre o reino de Deus, né? Que veio o reino de Deus sobre a nossa vida, para que não caiamos em tentação. E o reino de Deus é o governo de Deus sobre nossa casa, sobre nossa mente, nosso coração, nossa agenda. Muitas vezes nós temos que esvaziar nossa agenda para buscar mais a Deus. A gente faz tantas coisas e se esquece de orar, de estar com Deus. Eu lembro de as pessoas falarem assim, não, porque nós temos que fazer mais vigílias. Eu falava assim, nossa, fazer vigília, meu Deus. como fazer vigília. Agora está no Covid, né? Saudade de fazer vigília. Estou com saudade, gente, de fazer vigília. Vamos marcar uma em glória. Em nome de Jesus, aí vai acabar isso para a gente voltar a fazer. Mas eu falava assim, nossa, vou fazer vigília, vou ficar com sono. Vou ficar, não, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu vou. Aí você vai, é uma bênção, né? Você não fica nem cansado. Na hora que você vê, já foi 2, 3 da manhã, você está lá. Mas a gente muitas vezes não busca intencionalmente. Outra coisa que passou a acontecer comigo quando eu comecei a buscar mais intencionalmente a orar é acordar de madrugada. Não era uma coisa que eu fazia. Eu realmente durmo super bem, acordo cedo sempre. Falava assim, nossa, acordar de madrugada não vai acontecer nunca. Até que um dia começou a acontecer. Acordava, vira para um lado, vira para o outro. Aí você faz. No começo eu não ia. Tenho que falar para vocês, tem que confessar o pecado. Você não, vai levantar agora, tá frio. Não dá. E aí eu não ia. Aí eu tinha aquele dia que era super difícil. Né? Ou saber depois de situações que eram super difíceis. E eu comecei aí, comecei a levantar para orar nas madrugadas. E como é bom estar na presença de Deus, como é bom estar com Ele. E do jeito dEle, né? A gente fala assim, vem o teu reino. Deus, vem o teu reino, mas eu não quero acordar de madrugada, eu não quero ficar doente, eu não quero. Você que tem um monte de condição, né? E Jesus veio para esse mundo, morreu por nós. Nós estávamos condenados. Então nós estamos todos na hora extra aqui. Temos uma nova vida em Cristo. Então tem que ser do jeito que Deus quiser, que Deus quer, né? E próximo texto aqui, Salmos 19, 14, fala: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Como que eu vou falar das coisas de Deus se eu não meditar na palavra de Deus, no coração de nós, que o meu coração estiver cheio da meditação dele? Então, orando muitas vezes, às vezes você ora no carro, às vezes você ora na madrugada, mas você sabe a hora que o Espírito Santo vem, aquela hora que vem o choro, aquela hora que Deus te toca e você fala, uau, agora entendi o que aquela, fala assim, eu quero estar no Santo dos Santos, né? Quando você chega no Santo dos Santos, você fala, dali eu não quero mais sair. Aí passa, você fala assim, ah não, puxa, eu quero voltar a isso, né? Então a gente tem que ser intencional, nós temos que buscar, nós temos que orar, né? Quero falar um pouquinho de Jesus também, trazer alguns textos aqui sobre Jesus. Jesus é o nosso exemplo, o varão perfeito que está no céu, intercede por nós, mandou seu Santo Espírito. Mateus 1,35 fala: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 6,46: tendo a despedido, subiu ao monte para orar. Mateus 14,23: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mateus 19,13: depois trouxeram as crianças para Jesus, para que eles impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos repreendiam. Olha só, Jesus ia para os lugares orar, ia muitas vezes sozinho. E aí quando vieram, todo mundo trouxeram as crianças, os discípulos repreenderam ele. Nós somos essas pessoas que precisam ser transformadas pelo Santo Espírito. Seguir o exemplo de Jesus. Mateus 26,36, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus ia orar nas madrugadas, Jesus orava durante o dia, Jesus orava sem cessar, com certeza ele orava sem cessar. E nós precisamos buscar orar mais a Deus, orar em horários diferentes. Nós temos que mudar nossas orações também. Fazer orações diferentes, orações como Pai, fala comigo em sonho, fala comigo em visão, me acorde de madrugada, faz do seu jeito, né? Me esvazie de mim mesmo, renuncio à minha carne, renuncio ao meu pecado de não orar, renuncio ao meu ego, crucifico o meu ego. Nós temos que fazer orações mais ousadas para Deus. Porque se Ele falou que é para a gente orar sem cessar, Ele vai dar a provisão para a gente orar sem cessar. Ele não ia dar uma tarefa para a gente sem dar condição. Porque Ele faz a gente com um propósito. O propósito é nos relacionar com eles, é interceder pelos outros, né? Cada um aqui é um sacerdote. Cada um aqui é um intercessor. Cada um aqui é um discípulo de Jesus. Cada um é um adorador. Todos nós somos. O mundo pode falar coisas diferentes, o inimigo pode falar coisas diferentes, nós podemos ter coisas, conceitos diferentes na nossa cabeça, mas a palavra de Deus nos fala. Nós somos sacerdotes. Você é um homem de oração. Você que está aqui, você que está vendo online, ao vivo, gravado, você é um homem de oração. Você é um sacerdote. Você é um intercessor. Você é aquele que se coloca entre Deus e o povo. Você é aquele que ora. Aqui não está escrito orai sem cessar depois que você fizer o seminário. Orai sem cessar depois que você fizer o curso A, B ou C. Orar sem cessar depois que você tiver a promoção. Depois que você quitar a casa própria. Fala orai sem cessar. Não tem nenhuma condição, não tem nenhum pré-requisito. E o Espírito Santo quer fazer isso na gente. Ele quer nos usar mais. Mas nós devemos fazer a nossa parte também. Orar também implica na igreja orando. E é muito gostoso ver aqui os irmãos. Porque nós podemos orar juntos. Tem aqui alguns textos. Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Atos 1, 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos. Atos 6, 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então existe também oração em grupo. Porque cada um aqui tem um dom. Cada um tem pelo menos um dom. Tem vários dons. E nós precisamos orar juntos. Nós precisamos de unidade. Nosso tema é sozinho, não. Nós precisamos estar aqui juntos. No final aqui do culto a gente vai ter um período para orar junto. Para estar conversando. Você que está online não vai poder participar. Mas se você depois tiver algum irmão da célula, algum irmão maduro, algum outro irmão da igreja que você possa estar em contato, entre em contato com ele para orar, para conversar sobre o que nós estamos, sobre o que o Santo Espírito está falando no seu coração hoje. Porque nós temos que orar. Aqui Pedro estava preso e foi liberto, porque a igreja estava orando junto. Foi uma oração coletiva. Eles estavam orando juntos aqui, enquanto oravam e jejuavam, o Espírito Santo falou para eles, no que nós estamos fazendo não é bom. Vamos separar alguns homens para cuidar das viúvas, para que nós nos dediquemos mais à oração e à palavra. E assim foi, o Espírito Santo fala conosco. Nós estamos tendo oração nesses 40 dias pelo Zoom. Então você que pode, tem lá no link da igreja, no app ou no site, o link todo dia das 7 às 8, uma bênção. Você está ali orando com pessoas da IBP, de diversos lugares diferentes, e você vendo a unção do Espírito Santo. E nós vamos fazer isso daqui aqui também. Um ministrar na vida do outro, porque cada um tem um dom. E às vezes o que eu preciso é da oração sua, porque você tem o dom que eu não tenho. Às vezes eu preciso de uma palavra de revelação que vem a você, preciso de uma palavra de sabedoria, um discernimento. Então eu preciso orar uns com os outros. Orar também tem a ver com fé e humilhação. Então, eu queria ler aqui para vocês. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concebida. Coloquei esse texto aqui como fé e humilhação, porque a gente tem que ter fé que Deus vai dar para nós sabedoria, discernimento quando nós oramos. E também porque é um ato de humilhação. Às vezes, nós muitas vezes não queremos orar. Falamos, mas eu vou orar para isso, né? Coisa simples. Estudei, fiz faculdade, eu vou orar para isso. Mas por que nós não consultamos aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado, aquele que conhece todos os dias da nossa vida, todos os cabelos que estão na nossa cabeça, sabe tudo o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um ano, dois anos, cem anos? Por que a gente não pergunta? Eu me incluo, né? Por que que eu não pergunto? Por que que eu não pergunto? Aí a situação não vai, não é favorável. Fala assim, cara, puxa vida, hein? Por que que eu perdi a bênção? Perdi a bênção de pedir. Outra coisa também que a gente falou sobre o reino, esse texto também é interessante. Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam a inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Nós precisamos orar para Deus nos dirigir. Muitas vezes você pode orar como eu já orei, por uma situação da família, uma situação de saúde, uma situação de trabalho, e a situação não acontece. E comigo particularmente, eu vi depois e falei assim, que bênção foi, porque aquilo lá não ia ser bom. Não ia ser bom, porque era para os motivos errados. Se a gente pede para os motivos errados, Deus não vai dar. Outra coisa também que é importante é, sempre que nós orarmos, é pedir para Deus revelar a palavra para a gente, revelar versículos. Porque se a gente orar, a gente pega um versículo e começa a orar, e ele parece uma... Estamos orando corretamente. Mas se aquela oração for contrária a algum outro versículo da Bíblia, não vai acontecer. Porque a palavra de Deus se cumpre. Ele vigia para que a sua palavra se cumpra. Então, a gente tem que sempre... Às vezes nós estamos pedindo, mas... E aí o Espírito Santo fala assim, mas para que você quer isso? Ou às vezes você fala com o irmão, né? Você fala, estou com essa situação. O irmão fala assim, você recebeu agora, o que você vai fazer? Acabou de receber, tudo que você queria. Recebeu agora, hein? O que você vai fazer? Você fala, uau. Recebi, mas... Não, mas agora então eu quero outra coisa. Mas, então você quer outra coisa, mas você não queria isso? Ou você... Então, a gente não conhece nós mesmos. E quanto mais nós oramos, nós vamos conhecendo Deus e vendo que a palavra dele é verdade. A palavra de Deus diz, transformai a vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente. Para que podeis experimentar e comprovar quão boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Nós temos que transformar a nossa mente, nós temos que tirar aquilo que muitas vezes é cultura, é a nossa criação, é o local onde nós vivemos, os nossos amigos, o local onde a gente congrega ou trabalha, e aquilo lá vai moldando a nossa mente. E o versículo fala para a gente transformar a nossa mente, e para que a gente possa experimentar a palavra de Deus. A gente precisa experimentar a palavra, porque a gente tem que conhecer a palavra, para a gente poder orar a palavra. E na hora que a gente experimenta, a gente comprova e fala, e não é que é verdade? E não é que a palavra é verdade? Não é que a palavra se cumpre? E não é que é verdade? Então, voltando aqui para nossa linha, é importante conhecer a palavra. É importante a gente conhecer a palavra, é importante perseverar, a gente orar, seguir o exemplo de Jesus, pedir para o Espírito Santo trabalhar isso na gente. E... eu queria falar com vocês mais dois pontos antes de encerrar. O segundo ponto que eu queria falar é que é uma frase que o Ernesto Nunes trazia aqui na igreja. Eu nunca escutei, eu escutei o pessoal falar aqui. Pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais. A autonegação precisa ser o seu eu, o nosso eu. Crucificar o nosso eu, o nosso ego. A autonegação quer dizer negar a nossa vontade. Negar ela. Nós precisamos crucificar o nosso eu. Não tem como a gente ter uma vida de oração, buscar a Deus, se nós não crucificarmos o nosso eu. Porque a gente não tem vontade. A nossa carne tem vontade. Mas Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu a salvação, nos deu nova vida. E Ele quer fazer isso na vida de cada um de nós. Muitas vezes a gente às vezes procura métodos, situações. Não, eu vou fazer tal curso. Não, porque eu vou atuar em tal lugar. Eu vou no Ministério A, eu vou no B, eu vou fazer isso. E não me entendo errado, tem que trabalhar, tem que ir para os ministérios. Mas Deus, Ele quer usar homens, nós muitas vezes queremos um método, uma situação, uma circunstância, mas Deus quer usar homens. Por isso que a nossa autonegação tem que ser a primeira coisa. Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, se entregou, se esvaziou, morreu por nós, subiu, ressuscitou, vivo está, o céu à direita de Deus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, nos autonegar. Nós temos que negar o nosso eu. Pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. A pregação mais aguçada e intensa deve ser eu consigo mesmo. Nós temos que, como nós vamos falar de um Jesus crucificado, se nós não estamos crucificados? Como nós vamos mudar os ambientes à nossa volta, se nós estamos cheios do nosso eu, estamos pesados, embaraçados com as coisas desse mundo, com as coisas dessa era? Vamos nos esvaziar completamente para Deus trabalhar. Isso só vem através da oração. Isso vem através da oração, do jejum. Aproveite esse tempo aqui, nós estamos no comecinho. Você vai fazer um jejum para que Deus transforme cada um de nós. Ele quer que nós possamos ser a versão melhor de nós, a versão que Deus sonhou para nós. Nós não temos a dimensão do que é o que Deus sonhou para nós. Mas isso depende de nós, precisamos ser intencionais na nossa autonegação. Queria trazer mais alguns textos aqui. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, meu querido, dedique o coração totalmente a Deus. Busque a Ele em oração, busque a Ele lendo a palavra, mude a sua agenda, mude a sua oração, peça para Ele te sondar, para Ele mostrar o que precisa ser tirado, o que precisa ser transformado. Ele quer nos fortalecer. Ele quer se relacionar conosco, mas nós precisamos buscar através da oração. O último ponto que eu queria falar é que a nossa suficiência vem de Deus. O 2 Coríntios 2,16 diz: mas quem está capacitado para tanto? Talvez você esteja me escutando depois desses minutos e pensando assim: nossa, mas como que eu vou fazer isso aí? Como que eu... Não dá. Não dá. E não dá mesmo. Na força do nosso braço não dá. É pela ação do Santo Espírito. Porque na hora que a gente consegue fazer, é para a glória de Deus. Não é porque a gente conseguiu algo. É porque a gente deixou o Santo Espírito trabalhar em nós e nos transformar. 2 Coríntios 3, 6 diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele chamou você que está aqui, você que está vendo online, me chamou, chamou cada um de nós, cada homem da igreja, do mais novo ao mais velho, cada mulher, cada pessoa, Ele chamou e nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. E essa ministra, ela não é da letra, ela é do Espírito. É o Espírito que vivifica. É o Espírito que tem que ver sobre nós. Permita que Deus transforme o seu coração. Permita que Deus traga a fome e sede por Ele. Que nosso coração possa se saciar somente em Deus. Que a nossa alma possa se esforçar para seguir a Deus. Que os nossos olhos estejam concentrados unicamente em Deus, pelo poder do Espírito Santo. Que a nossa carne seja crucificada. Nós somos o grande impeditivo, eu já falei isso. O maior impeditivo para o homem é o homem. Nós somos o maior impeditivo. Mas na medida que nós crucificamos a nossa carne, renunciamos ao nosso eu, fazemos autonegação, o impedimento vai. O impedimento some, o Santo Espírito age. A gente precisa buscar essa pregação crucificada, essa vida crucificada. Crucificar nossa autoestima, nossa autossuficiência, nossa capacidade pessoal. Precisamos crucificar tudo isso, queridos. É isso que nós precisamos fazer. Então que Deus abençoe cada um aqui. Deus abençoe, que essa palavra possa ter falado forte no seu coração. Vamos orar, vamos orar. Pai, quero, Pai, colocar, Pai, a vida, Pai, de cada um, Pai, que está aqui, Pai, presencialmente, online, Pai. Ó, Pai, que o Santo Espírito, Pai, continue, Pai, a falar em nós, ó, Pai, com essa palavra. Pai, nós queremos, ó, Pai, declarar, ó, Pai, que nós somos sacerdotes do Senhor, ó, Pai. Nós somos ministros, ó, Pai, não da letra, Pai, mas do Espírito, ó, Pai. Nós queremos, ó, Pai, declarar, ó, Pai, que nós somos intercessores, ó, Pai, que nós somos discípulos de Jesus, ó, Pai. Nós queremos declarar, ó, Pai, que nós dependemos de Ti. Nós queremos declarar, ó, Pai, que nós precisamos de Ti, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos falta, Pai, e que o que mais importa, Pai, é não ter falta de Ti, Pai. Nós queremos, ó, Pai, Te pedir, ó, Pai, que o Santo Espírito venha nos incomodar em sonhos, em visões, venha fazer algo novo, como a Tua palavra diz, Pai, faz um caminho novo no deserto, faz um rio na eira, no lugar onde não existe caminho, Pai, faz um caminho, no lugar onde não existe água, Pai, onde é um terreno pedregoso, Pai, que o Senhor faça um rio, Pai. Venha um rio de água viva, Pai, sobre a vida de cada um aqui. Que o Senhor, ó, Pai, através do Santo Espírito, nos dê a palavra. Santifica-nos, ó, Pai, na verdade, a Tua palavra é verdade. Dá-nos, ó, Pai, a palavra, Pai, para cada dia. Nós não queremos, ó, Pai, orar, ó, Pai, uma palavra que vem da nossa memória, Pai. Mas nós queremos, ó, Pai, orar a palavra, Pai, que vem do Senhor, Pai. A palavra que vem do Seu Santo Espírito, ó, Pai. Sim, Pai. Nós queremos, ó, Pai, Te pedir perdão, ó, Pai, por termos orado muito pouco, Pai. Por não termos orado, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, fazer um concerto aqui contigo, ó Pai, de ter uma vida de oração. Que o Santo Espírito nos fortaleça. Que o Senhor nos fortaleça. Os Teus olhos estão, ó Pai, atentos, ó Pai, por toda a terra, para fortalecer aqueles que Te buscam, ó Pai. Nós Te buscamos, ó Pai. Nós, em concordância aqui com os irmãos, oramos, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça, Pai, para que o Senhor nos dirija, Pai. Sim, Pai. Nós queremos, ó Pai, cuidar, ó Pai, da Tua casa, Pai, do Teu templo, Pai. Nós não queremos, ó Pai, viver, ó Pai, para esse mundo, Pai, ajudando tesouros aqui na terra, Pai, construindo casas para nós, Pai, e deixando a Tua casa abandonada, Pai. Não, Pai, nós temos, ó Pai, trabalhado tanto, feito tantas coisas, ó Pai, Tu tens assoprado, Pai, o trabalho em nossas mãos, ó Pai. Nós não temos comido, Pai, do fruto, Pai, da terra, Pai, porque nós temos buscado as coisas do mundo, Pai, e não o Teu reino, Pai. Ó Pai, queremos Te buscar mais, Pai. Queremos Te buscar em unidade, Pai. Tua palavra diz, Pai, que buscar o Teu reino, Tua justiça e demais coisas serão acrescentadas, ó Pai. Nós decidimos, ó Pai, Te buscar, ó Pai, cada vez mais, Pai. Tua palavra também diz, Pai, que aquele que o Senhor dá, Pai, aos que Te amam, Pai, enquanto dormem, ó Pai. Que nós não devemos ficar ansiosos, ó Pai, nem aflitos por nada, Pai. Então, Pai, nós queremos, ó Pai, tomar posse dessa palavra, Pai, descansar em Ti, Pai. Ser, Pai, com cada um aqui, Pai, que tem tido ansiedade, Pai, que tem tido dificuldade, Pai, de entregar as coisas a Ti, Pai. Ó, Pai, que o Senhor visite, Pai, a cada um, trazendo, Pai, a paz que traz todo entendimento, Pai. Que nós precisamos, Pai, entregar tudo a Ti, Pai. Toda a circunstância, toda a situação, para entregar a Ti, Pai. Porque a Tua palavra é verdade, Pai, a Tua palavra é fiel, Pai. E a Tua palavra diz, ó, Pai, que o Senhor concede, Pai, a paz que traz todo entendimento, Pai. Sim, Pai, nós queremos descansar em Ti, Pai. Tira, Pai, os nossos fardos, ó, Pai. Seja, Pai, com cada um aqui, Pai. Tira os fardos, ó Pai, das nossas costas, ó Pai. Nós queremos carregar o Teu fardo, Pai, que é leve, suave, Pai. Um fardo ajustado, Pai, que se encaixa perfeitamente nas nossas costas, ó Pai. Nós não queremos carregar peso, Pai, que não é nosso, Pai. Dá-nos discernimento, Pai. Dá-nos sabedoria, Pai. Seja com cada homem aqui, Pai. Seja com cada um de nós, Pai. Ó, Pai, nós precisamos de Ti, Pai. Pai, nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos, ó Pai, por podermos orar a Ti, Pai. Pelos méritos de Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu morreste na cruz, Pai. Morreste, ressuscitaste, vive está, pagaste o preço por nós. E através de Cristo Jesus, nós podemos adentrar o Santo dos Santos, estar na presença de Deus, nos vestir do manto de justiça. Obrigado, Pai, porque podemos Te acessar através da oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, queridos. Glória a Deus. Muito bom, queridos, estar aqui com vocês. Eu vou ler as perguntas. A gente teve um probleminha com o Data Show aqui, mas eu queria que você conversasse agora em grupo aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que pudesse conversar sobre a pergunta: você tem dificuldade em ter disciplina de oração? Você tem dificuldade em ter disciplina de oração? O que tem te impedido? Em que áreas você tem transferido a sua responsabilidade? E conversar também se você está disposto a pagar o preço de crucificar o seu eu, por aquele que morreu, através da oração. Que você possa ter uma vida de oração. Que Deus te abençoe. Aqueles que estão em casa, que o Senhor abençoe e os guarde. Uma boa noite. Aqueles que estão aqui, a gente vai fazer agora um tempo de oração, respeitando os protocolos aí, mantendo a distância, mas vamos conversar aí, 2x2, 3x3, tá bom? Deus abençoe, queridos. Glória a Deus pela vida de cada um. Muito obrigado. Boa noite.